Hoje é um dia muito especial para todos nós, que somos pais, aqueles que têm pais. E eu queria muito que eu tivesse ainda o meu pai, mas eu não sou egoísta a ponto de achar que ele ia ficar comigo até, até eu partir. Então, esse dia é um dia que eu lembro muito do meu pai. É a primeira vez que eu vivo isso, eu e meus irmãos. É o dia dos pais sem o nosso pai. Ele faleceu, vai fazer justamente em agosto agora, um ano que ele se foi. E paradoxalmente eu estou aqui com meu neto. Então seria muito legal se eu pudesse fazer aqui uma escadinha, o Matheus Abdias, o Johnny, que é o meu filho, eu e o Abdias. Mas o Abdias já foi, está vivendo com Jesus, essa é a nossa certeza. E eu queria testemunhar um pouco do meu pai. Essa vai ser a introdução da nossa reflexão dessa manhã, porque eu quero falar sobre testemunho. E eu queria falar um pouquinho do meu velho, como eu chamava ele, Papai veio do Ceará com 20 anos, morreu com 91, então mais de 70 anos ele morou aqui no Rio de Janeiro. E ele conta, papai era muito engraçado, muito alegre, um piadista, Isso é muito comum do cearense, Os maiores humoristas do Brasil são cearenses ou foram. E o meu pai não era exceção. O meu irmão é um grande piadista. E eu tento, às vezes, copiar o meu irmão, nunca dá certo. Eu começo a rir antes, eu não consigo terminar a piada. Mas o meu irmão, ele é assim, quando você estiver assim mais ou menos, fala, me apresenta aí teu irmão e tal, e aí você vai ficar bem. Porque ele puxou muito meu pai. O meu pai, às vezes, quando a pessoa perguntava para ele, ele sempre em tom de brincadeira, e aí, seu Abdias, tudo bem? E ele falava, tudo, mas por que você quer saber? E fechava a cara assim, e a pessoa não entendia. E ele sempre, sempre muito, muito festeiro. Chegou aqui no Rio com 20 anos, ralou muito, me contou a história, como ele chegou aqui no Rio. Ele disse que quando, no último transporte dele, porque veio de Pau de Arara e tal, a história que muitos conhecemos dos nordestinos que vêm aqui para o Rio. E por final ele pegou então um ônibus e ele fez uma pergunta ao motorista, o irmão dele já morava aqui, e ele fez uma pergunta ao motorista e depois ele leu ali na frente, não sei se ainda tem isso, tem tempo que eu não pego ônibus, a minha filha pega BRT todo dia, mas eu também não sei se tem isso lá. E ele leu, proibido falar ao motorista. E ele ficou muito tenso, ele falou, eu vou ser preso. E ele, aí, quando ele desceu do ônibus, ele disse que ficou olhando para trás, achando que a polícia ia pegar ele e tal, porque ele leu aquilo e tinha feito uma pergunta. Mas a vida dele foi uma ralação só no início. Semana passada eu passei ali no Hospital Barata Ribeiro, na Mangueira, e comentei com uma colega médica, eu disse, aqui tinha uma fábrica de sorvete, uma fábrica da Kibon. Alguém conheceu essa fábrica? Isso, para só saber a idade de vocês. E aí ali do lado tinha a fábrica da Kibon, e foi lá que meu pai conheceu a minha mãe. Meu pai era bonitão, depois ele ficou careca, continuou bonitão, gente? Quem sou eu para falar o contrário? Mas o papai era bonitão, minha mãe também, se conheceram, e aí casaram. Minha mãe muito fiel a Jesus, meu pai não era cristão. E aí teve então três filhos, Teve a Bete, a mais velha, depois o Antônio Carlos, que é o Talinho, que é o piadista, depois a Marilei, que muita gente fala, não sabia que era tua irmã e tal, é minha irmã mesmo, de sangue, a Marilene e depois eu, o caçula. Eu dizia sempre para o meu pai e para a família que meu pai foi aperfeiçoando até o quinto. Aí o caçula, bom, agora tá bom, chegou o top. Meus irmãos nunca gostam dessa piadinha. Mas o meu pai, ele não amava Jesus. Mas ele vivia com pessoas que amavam Jesus, com pessoas que testemunhavam para ele. O papo hoje, a conversa hoje, é sobre testemunho. E eu quis até colocar no gerúndio para dar a ideia de que se você é cristão, isso tem que fazer parte da tua rotina, minha e tua. Nós precisamos estar vivendo isso no gerúndio, não é? Ato contínuo, testemunhando. E o papai, ele era cercado de gente que vivia testemunhando para ele. Eu e meus irmãos, todos convertidos, mas especialmente a minha mãe. E a minha mãe era uma pessoa muito simples, eu já falei isso aqui várias vezes, mas era uma mulher piedosa, que amava Jesus. E a minha mãe foi testemunhando para o meu pai, e testemunhou para o meu pai por 37 anos. A história da conversão do meu pai passa pelos filhos, por alguns vizinhos, passa pela minha mãe, essencialmente, mas passa também por uma outra pessoa, uma médica, que entendia que como cristã que ela era, ela precisava viver testemunhando, que é a minha mensagem, é a minha palavra que recebi de Deus para dividir com vocês hoje pela manhã. O meu pai era técnico de raio-x, trabalhou muito tempo na Santa Casa, mas quase 60 anos ele trabalhou na Santa Casa. E ali ele conheceu uma médica. Os médicos faziam residência, pós-graduação, e o papai gostava muito de ensinar. O papai tecnicamente era muito bom, conhecia alguns ortopedistas do Rio, médico do Fluminense na época. Ele dizia: cara, eu só peço raio-x com teu pai. O meu pai era muito bom tecnicamente. Então ele sempre dividia a experiência dele com alguns médicos residentes, e passa então lá no serviço da Santa Casa uma médica, doutora Elizabeth, filha do então pastor Davi Gomes, que alguns de vocês conheceram também, certamente. Nós fizemos então um congresso de juventude na Igreja de Marechal, onde eu cresci, em 91. Vários de vocês sabem essa história, mas tem alguns que não sabem, e eu preciso desse adubo para que as pessoas entendam essa coisa do testemunhando. E ali nós fizemos então um congresso e nós decidimos convidar o pastor Davi Gomes para falar sobre o jovem e o Espírito Santo. E nunca passava pela minha cabeça convidar o meu pai. Claro que eu convidei para outras coisas, minhas irmãs, meu irmão também, minha mãe, mas para um congresso jovem, jamais. Meu pai já tinha quase 60 anos. Mas essa médica, doutora Elizabeth, convida meu pai para ir assistir o seu pai, que ia falar lá na nossa igreja. E meu pai chega com isso em casa e diz: ah, eu vou lá no congresso jovem. E eu: sério? É, eu vou. Eu vou assistir o pastor Davi Gomes. Aí eu pensei: não, peraí. Agora eu não chamo de velho, né? Na época eu falava assim, um velho de quase 60, gente. Agora eu falo assim: quase 60, você está na flor da idade. A gente vai mudando, né? E aí eu pensei: meu pai, quase velho, Espírito Santo, meu pai nem crente era, que ele vai fazer lá? Mas a doutora Elizabeth deve ter orado, não sei, ela fez o convite para o meu pai, e o meu pai foi naquele congresso, e o pastor Davi Gomes então, era um pré, a gente fazia sempre de 6 às 7, antes do momento principal lá do louvor, era só um estudo bíblico do jovem Espírito Santo, e ele pregou, falou sobre o jovem Espírito Santo, e como fazia sempre, quem lembra dele, né, ele tinha um dedinho assim, e ele falava e começou a fazer um apelo. Eu estava numa ponta do auditório, do templo, lá em Marechal, e meu pai estava na outra ponta, não sei com quem, acho que ele estava com a Beth, com a Elizabeth. E aí o pastor Davi Gomes então faz o apelo, e quando ele faz o apelo, o meu pai levanta a mão, decidindo por Jesus, eu não vi, mas o pastor Davi Gomes fala: Humberto, o teu pai levantou a mão, o teu pai se rendeu. E aí foi aquela alegria, porque muitos jovens da nossa igreja, de outras igrejas, já oravam pelo meu pai. E ali o meu pai conheceu Jesus. Quando meu pai conheceu Jesus em 91, Ele começou a dar um exemplo para nós que estávamos em casa. Ele começou a testemunhar para nós de uma vida dedicada, de uma vida de leitura bíblica, de uma vida de oração, de uma vida de igreja. Meu pai sempre foi muito igrejeiro, gostava de cantar, de pregar. Aqui, claro, né, uma igreja grande é diferente, mas lá em Marechal, foi diácono, era um diácono, né, linha dura e tal. Mas ele começou a testemunhar onde ele trabalha e para a gente também. E eu pensei, falando de testemunho, eu precisava falar do meu pai, porque eu precisava falar da Elizabeth, eu precisava falar do pastor Davi Gomes, eu precisava falar da minha família, eu precisava falar da minha mãe. Porque para você e para mim, que somos cristãos, o verbo testemunhar precisa estar no gerúndio. Nós precisamos estar testemunhando em todo o tempo. E tem um trecho das Escrituras que é muito rico. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João. E nós vamos ler os 4 primeiros versículos dessa carta. O apóstolo João escreveu 5 livros. Esse é o... A maioria dos teólogos pensam assim. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João, pertinho ali do Apocalipse, e ele também escreveu o livro do Apocalipse, na visão que ele teve na ilha de Patmos. Esse foi o João. João, que também teve um pai, o pai Zebedeu, na lista, quando passa lá em Marcos, dos 12, está lá Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses dois eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Não devia ser coisa boa, mas foram transformados pelo amor de Jesus. Tiago morreu cedo, foi o primeiro mártir dos 12. Judas se enforcou e Tiago morreu nas mãos de um líder naquela região pelos romanos. E João vai ser o último a ser morto dos 12. E ele vai escrever então essa carta. Esses versículos que estão aqui são versículos muito preciosos que eu queria caminhar um pouquinho com vocês para que a gente entendesse um pouco o que isso tem a ver com testemunho ou testemunhando. Se você tem a sua Bíblia em papel ou digital, deixa aberto, porque eu vou visitar o texto. Mas a gente pode ler aqui direto. E diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Quando nós abrimos as Escrituras e abrimos também os nossos corações, Deus fala conosco. E quando eu leio esse texto, eu penso que nós precisamos testemunhar daquilo que a gente viu e daquilo que a gente ouviu. Deixa no primeiro texto, por favor. Testemunhando do que vimos e ouvimos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João estava falando de alguma coisa que ele viu. João estava falando de alguma coisa que ele ouviu. João estava falando de alguma coisa que ele apalpou, de alguma coisa que ele contemplou. Gente, testemunho tem muito a ver com aquilo que você vive. Testemunhar tem muito a ver com a tua entrega, com o teu encontro diário. Testemunhar tem muito a ver com aquilo que você está vendo em Deus pela fé. aquilo que você está ouvindo da palavra, testemunhar para mim e para você, tem muito a ver com a devoção, tempo de escuta, tempo de silêncio, tempo de leitura. Henry Nouwen, ele diz que a vida espiritual exige de nós disciplina. Nós precisamos separar tempo, tempo para ler, tempo para ouvir, tempo para meditar, para a gente poder dizer como João, para a gente poder dizer para os outros dentro de casa, para os outros no trabalho, na escola, na faculdade, por onde eu vivo, eu posso e devo testemunhar daquilo que eu estou experimentando. E eu te pergunto, amado irmão e irmã que está aqui, você que está na igreja digital, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Tem uma música muito bonita do Jorge Camargo, é um cantor, compositor, irmão nosso em São Paulo. Ele tem uma música que chama-se Intimidade. E um trecho diz: eu não quero só te conhecer de ouvir falar, falando para Deus, não é? Saber não é o bastante, viver é muito mais. No outro momento ele diz que ninguém me diga como é doce a tua voz, eu mesmo vim prová-la. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Até quando você vai ficar na expectativa do outro, da outra? Até quando você vai estar apenas bebendo do que o outro está vendo, do que o outro está ouvindo, do que o outro está vivendo? Até quando você vai olhar para o irmão, para a irmã, vai se deliciar com o que ele está fazendo, isso é muito bom, mas você mesmo não está experimentando, você mesmo não está vivendo intimidade? Eu e você precisamos ser íntimos de Deus, porque se nós formos íntimos de Deus, nós vamos estar testemunhando do que vimos e do que ouvimos. Mas é curioso imaginar que alguns de nós que estamos vendo, que estamos ouvindo, que estamos lendo, que estamos aqui, não estamos testemunhando. Por que será que alguns cristãos não testemunham? O que você acha? Por que será que alguns cristãos não abrem a boca, não mostram a vida? Por que será que alguns cristãos não testemunham? O que você acha? Alguns talvez não testemunham, porque acham que não sabem testemunhar. Alguns pensam que testemunhar é falar de Jesus, falar do plano da salvação. Alguns acham que é entrar no Uber e ter que citar versículos. Tudo isso é testemunhar, obviamente. Mas testemunhar é muito mais do que isso, porque se você está ouvindo e vivendo, você pode testemunhar, mas alguns acham que não sabem testemunhar, confundem com o dom de evangelista. Sim, porque tem irmãos e irmãs que receberam esse dom, e que no Uber, no BRT, na escola, na faculdade, onde estão, conseguem evangelizar tantas pessoas. Mas eu e você somos chamados a testemunhar, e alguns acham que não sabem. Alguns acham que esse não é um papel de cada cristão. Alguns acham que esse é papel do pastor, do missionário. Alguns têm a petulância de pensar, felizmente, nem tanto de dizer, mas de pensar: não, eu dou o dízimo, como se estivesse pagando para o pastor, para o missionário, para o evangelista fazer o seu papel. Não, absolutamente não. Mas alguns pensam assim, e por isso não testemunham. Alguns não testemunham por temerem retaliação. A gente quer estar bem com as pessoas, isso é normal. É bom que você seja um bom vizinho mesmo. É bom que você seja um bom patrão, um bom profissional. É muito bom que você seja um bom pai, um bom filho. Mas quando você testemunha algumas vezes, pessoas vão olhar torto para você. Às vezes, quando você está num ambiente de trabalho, na universidade, por exemplo, e você se posiciona, você vai ser rechaçado. Algumas vezes você vai ser ridicularizado. E por conta disso, imagino, alguns preferem estar bem com todos e não testemunham. Mas talvez, gente, alguns não testemunham porque talvez não sejam cristãos, nunca se converteram. Alguns, pode ser que estejam aqui ou na internet, foram batizados, mas não conhecem a Cristo, não se converteram. A vida não é dele, a vida não houve uma entrega total, não houve uma metanoia. E a gente podia dar outros exemplos. Mas é fato que alguns não testemunham, e na maioria das vezes porque não entenderam as Escrituras. Porque em Atos 1:8 diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Se você tem o Espírito Santo, você é uma testemunha. Amém ou não? Além de testemunharmos daquilo que experimentamos, nós precisamos testemunhar daquilo que conhecemos. Que é o segundo ponto, testemunhando da verdade. Quando você pega essa introdução, essa carta joanina, você vai ver ele falando o que era desde o princípio. João começa essa carta muito similar ao Evangelho de João, se você bem conhece, acho que sim, porque aqui ele está falando da criação, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos. Ele está falando de Jesus lá da criação. E no Evangelho de João ele fala a mesma coisa: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aqui nessa introdução, a sua primeira carta, ele fala de vida eterna. Ele fala de encarnação. Ele diz: a vida foi manifestada. E lá em João, no seu evangelho, ele vai falar muito parecido. Ele vai dizer: o Verbo se fez carne. E quando você lê 1 João, esses 5 capítulos, é impressionante como ele vai estabelecendo bases da nossa fé. Por que que João falou o que falou? Porque ele disse: nós vimos, nós palpamos. Porque ele enfatiza esses sentidos, né, dos 5 grandes sentidos. Ele diz: nós ouvimos, nós apalpamos, nós vimos. E falando de Jesus, e certamente o olfato, obviamente, só não precisava falar, porque ele estava com Jesus. E nem gustação também não. Mas eles estavam lá, juntos com Jesus. Por que que ele falou isso, talvez? Gente, quando a gente lê as Escrituras, a gente pode fazer perguntas. Porque a curiosidade nos ajuda a entender algumas coisas. Preste atenção. A igreja estava nascendo. E João era um líder, já envelhecido nessa época. Ele morava em Éfeso. E ali ao redor tinham algumas igrejas. E naquela época já havia uma heresia. Aliás, a igreja de Cristo, ao longo da história, precisou se defender muitas vezes e contra-atacar das heresias. E o gnosticismo era algo muito forte na época que João escreveu essa carta. E as igrejas estavam sendo ameaçadas por esse conceito, dois conceitos do gnosticismo. Gnosticismo, gnosis, é conhecimento. E isso tinha uma influência da cultura grega e ao mesmo tempo da tradição judaica, em que eles diziam que o corpo era mau e o espírito era potencialmente bom. Então, quanto mais o espírito ia se desprendendo do corpo, ele ia evoluindo e melhorando. Daí eles afirmarem para os cristãos, presta atenção nisso, isso é muito importante. Eles diziam assim: das duas, uma, pensando no espírito bom e no corpo, na carne que é má. Das duas, uma, ou Jesus não veio em carne. Se vocês afirmam que Jesus é Deus, ele não veio em carne. Porque o divino não pode habitar num corpo que é mau. Ou Jesus não era Deus. Ele veio em carne, mas ele não era Deus. Então a escrita de João tem muito a ver com esse conceito de uma igreja nascente. Imagina isso. João, essa carta, é uma carta muito carinhosa, mas muito densa na nossa base de fé. Quando a gente diz testemunhar da verdade, é testemunhar de Cristo que é a verdade do Evangelho. Porque ele vai afirmar para eles: nós vimos, sim, ele era Deus, a vida foi manifestada, estava com o Pai a vida eterna, e veio em carne, e nós vimos, e nós tocamos, e nós cremos nisso. Para quem ele estava escrevendo? Para a igreja. Ele estava dizendo para a igreja: então, tenham cuidado. Tenham cuidado, porque o que estão dizendo por aí não é o que nós plantamos em vocês. Essa carta de 1 João fala de pecado, fala de remissão de pecado, fala do sangue de Cristo, fala da morte de Jesus. Essa carta fala de ressurreição. Essa carta fala de comunhão. Essa carta fala de tantas coisas, chamando a atenção daqueles irmãos para essa ameaça que vinha de fora, mas que outrora veio de dentro. Porque muitas das heresias que nós encontramos, que tentaram balançar a igreja de Cristo, começaram aqui dentro. Então, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos testemunhar da verdade. O quanto você conhece a verdade? O quanto você conhece as escrituras? Hoje as pessoas dizem: nós precisamos ter mente aberta, mente ampla. Esse é um conceito do pós-modernismo. Não só o relativismo, mas o pluralismo. Não, tudo pode. Gente, é muito mais difícil hoje você, como cristão, se posicionar do que outrora. Porque o politicamente correto hoje é você aceitar tudo. O politicamente correto é você dançar de acordo com a música. E é uma linha tênue, pastor Guilherme, porque ao mesmo tempo que você ensina aos teus jovens que eles têm que ser luz e sal na universidade, existe o risco da gente se contaminar. A linha é tênue, mas não tem jeito. Não tem como ser sal aqui dentro. Não tem como ser luz aqui dentro. E quando a gente avança, quando a gente vai para testemunhar onde nós estamos vivendo, algumas vezes nós seremos confrontados com os conceitos do nosso tempo. João respondeu ao seu tempo. E nós, enquanto igreja, precisamos responder ao nosso tempo. Nós precisamos de seminaristas, de pastores, que estudem, que se apliquem. Obrigado, pastor Tiago, pela tua palavra hoje pela manhã. Nós precisamos nos aprofundar nas escrituras. Gente, não, não, nós não vamos testemunhar apenas as nossas experiências, porque a verdade do Evangelho, ela no mínimo empata com as nossas experiências e é para cima disso. As tuas experiências não podem estar de forma contrária às escrituras. Não, não diga para as pessoas o que aconteceu com você vai acontecer com elas. Não, diga para elas que Deus é o teu Deus, que é o teu pastor, que é o teu amigo. Diga para elas que você foi salvo e salva por causa da morte de Jesus. E é engraçado isso, porque quando a gente vai colocando para fora aquilo que nós somos, às vezes a gente vai murchando para as pessoas. Gui, eu era ainda adolescente, e uma mãe de uma menina da minha rua, ela falou assim: Humberto, eu gosto de você, sabia? Porque você não é aqueles crentes radicais que fica falando, ah, se morrer sem Jesus vai para o inferno. Você não diz isso. Você é legal. Aí eu pensei assim, gente, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu estava querendo ser legal para ela. Eu estava querendo ser legal, ser um cara, gente boa. Mas espera aí. A base da minha fé e da tua fé são as Escrituras. E quando você lê a palavra, e você conhece a palavra, gente, desculpa, tem coisas que a gente não pode negociar. Tem princípios que são inegociáveis. Vocês sabem que nós ficamos na África 14 anos, o Johnny está aqui visitando a gente, meu filho mais velho, Débora, Priscila, vivemos lá, eu e Elis, 14 anos, louvávamos a Deus com 2 atabaques, 14 anos, não tinha nada disso que tinha aqui. Isso aqui é forma. Forma. Qual é o princípio? Adore a Deus. Tem que ser com esses instrumentos? Não. Pode ser? Pode. Bem mais legal. Cá para nós. Pode ser com atabaque? Pode ser. Pode ser sem instrumento? Pode ser. Isso é forma. Agora, tem situações que a gente não pode negociar. Imagina eu falando para um muçulmano sobre Jesus, e que ele vai dizer, não, Jesus está no Alcorão, inclusive, está no Alcorão, inclusive, mas não o teu Jesus, não o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras você conhece, o Jesus das Escrituras veio aqui para morrer, para que você e eu pudéssemos viver a vida abundante e viver a vida eterna, amém ou não? Não, não é só um profeta, não foi só um cara legal. Então, quando a nossa sociedade diz, nós precisamos ter mente aberta, mente ampla, sim, até o ponto que coloca em xeque os valores revelados do cristianismo. Porque lá em Deuteronômio 29:29 vai dizer, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Já houve a revelação, e essa é a revelação. O quanto nós estamos conhecendo o que nós cremos. Por que você crê? No que você crê? Nós precisamos testemunhar da verdade. E algumas vezes, quando a gente testemunha da verdade, infelizmente, a coisa não fica muito boa para nós. Por fim, para a gente almoçar com os nossos pais ou com os nossos filhos, nós precisamos estar testemunhando não apenas das nossas experiências, não apenas da verdade, mas nós precisamos testemunhar aqui dentro e lá fora. É certo que quando a gente fala de testemunho, normalmente a gente acha que é lá fora, mas não é. Não é justamente por isso, ó. Fala aí para a galera trocar lá o, botar o ponto 3, senão a gente não vai almoçar com o pai ou com o filho. Testemunhando para os de dentro e também para os de fora. Sim. Porque o que o João fez, gente, tem alguém dormindo lá, dá um sacode lá. Não. O que o João fez foi cuidar da igreja. O que João fez foi ensinar que, isso é muito bonito nesse texto. Eu fiz uma pergunta, eu perguntei assim para esse texto, mas por que que João está escrevendo e ele coloca no plural? Não foi ele que escreveu? Ele não viu Jesus? Ele ouviu? Ele tocou? Por que que ele fala nós? Por que que ele diz nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós contemplamos? Óbvio, ele está se referindo ao time dele, aos apóstolos. E aí eu queria que você gravasse uma coisa muito simples, e a gente vai partindo para o final, e muito importante. No reino de Deus, o eu vira nós. O meu vira nosso. Ninguém cresce sozinho. Nós estamos dizendo isso todos os domingos. Nós falamos sempre isso na nossa célula, nas nossas células. Ninguém cresce sozinho, porque no reino de Deus, esse valor do individual, e cada vez mais, e a pós-modernidade, ela coloca isso quase como uma imposição. Seja você, faça o que der na tua cabeça. O que vale é você, a tua experiência, se funciona ou não, é contigo. Não, não. Se você é cristão, se eu sou cristão, se nós somos cristãos, o eu vira nós. E o meu vira nós. Por que que quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele não disse: meu Pai que está nos céus? Não, ele disse: nosso Pai. Porque o Pai é nosso. Nós somos uma comunidade de fé. Lembra disso. E você que está na internet, talvez você não esteja aqui por conta de geografia, mas talvez você não esteja aqui porque você está tentando viver o cristianismo isolado. E eu queria dizer para você que, infelizmente, biblicamente, isso não é possível. Ninguém vive só, porque juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. A oração de João 17 é essa oração da unidade, porque nós precisamos um dos outros. E testemunhar para dentro é esse partilhar com o outro. Na escola bíblica, na célula, nos ministérios, jovens casais, jovens solteiros, o IUF, a moçada, no Recriança. É ali, quando você caminha com o outro, que você chora, que você se derrete, que você se alegra, que você celebra, que você partilha, que você diz: cara, eu não estou bem, me ajuda, me dá uma força. Que você celebra o nascimento do teu filho, como nós vimos aqui, o Emanuel, que veio para esse casal querido ali do Recriança. Gente, que delícia nós podermos pensar que a igreja é o corpo de Cristo. E a gente testemunha aqui dentro, uns para os outros. A gente se abençoa mutuamente. A gente vai cuidando um dos outros. E quando isso acontece, a gente ganha força para testemunhar para fora também. O eu vira nós. No teu trabalho, se tem alguém lá, o eu vira nós. Você não é o rei da cocada preta, não. Você não é o cara top, você não é o fora de série, não. Você precisa de outro. Nós precisamos uns dos outros. Até para sair. Eu fecho com essa minha experiência pessoal, nessa ideia do eu vira nós. Porque lá na universidade, eu amo esporte. Passei isso para os meus três filhos, mas só dois absorveram. O Johnny e a Priscila, que é a última. A do meio, Débora, até que eu tentei, mas ela é das artes. Então a gente gosta muito de jogar vôlei, futebol. Eu joguei vôlei na universidade. e teve um torneio, acho que eu contei isso lá no IUF, e eu fecho aqui com essa experiência, que foi tão, tão simples, mas tão marcante para mim, nessa ideia de testemunho, e de um testemunho a dois. Teve um torneio de vôlei lá na faculdade, eu estava começando, na época, bom, tem um tempinho, e lá era um torneio de dupla, e lá na universidade eu tinha um amigo, um irmão, e eu falei, vamos participar desse torneio? E nós conversamos, oramos e falamos, vamos. E nós decidimos que para cada jogo que a gente ia enfrentar uma outra dupla, nós iríamos dar dois Novos Testamentos. Na época a gente ganhava, o mais importante é o amor. Quem lembra do mais importante é o amor? Agora tu não levanta não, né? Porque tem um tempão. E aí nós levávamos dois Novos Testamentos. Eu e Márcio. Era meio constrangedor, gente, porque testemunhar nem sempre é leve, tá? Nem sempre é leve. A gente vai assim, não, tal. Não, 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 não. Assim, a primeira vez que a gente foi entregar, a gente, caramba, e tal. Ah, vamos lá e tal. A outra dupla, tipo assim, que é isso? Eu falei, não, então. E a gente, eu não lembro o que a gente falou, tá, gente? E a gente entregou. E aí, ganhamos o jogo. Passamos para outro. Aí, chegamos na outra dupla. Também partilhamos. E fomos assim, fomos ganhando. Eu não acredito que Deus estava empurrando não, tá, gente? Eu não sou dessa... Para mim, esse é um princípio questionável. Mas Deus estava nos abençoando. A cada vez que a gente entregava aquele Novo Testamento, fomos à final. Aí eu pensei assim, será que Deus queria que todos ganhassem e por isso levou a gente para a final? Mas o fato é que a gente foi para a final e também ganhamos a final. E que delícia foi viver isso com o Márcio, meu irmão em Cristo. Estive com ele semana passada, lá de Niterói. É quando eu vira nós. E a nossa igreja, ela tem vivido isso aqui. O eu vira nós quando a gente vai para o barco missionário. O eu vira nós quando nós vamos servir aqui no CCH. O eu vira nós quando estamos lá no Casa Cap. Ontem tivemos o bem-vindo ao Casa Cap. O eu vira nós quando a gente sai junto. E quando Jesus falou para os discípulos saírem, foi dois a dois, foi ou não? Porque no reino de Deus o eu vira nós. O meu vira nosso. Então não é só você. É você e o outro. Vamos testemunhar assim? Em nome de Jesus.